Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 4. João, capítulo 4. Você que está em casa não tem ninguém me assistindo. Se você está em casa, você está participando do culto ao nosso Deus. Amém? Exatamente. Você está assistindo o culto, você está participando do culto, você está celebrando o nosso Deus. Encontros com Jesus são transformadores. Nós vamos tratar hoje aqui do encontro de Jesus com a mulher samaritana. O pastor Billy tem trazido aqui nos cultos alguns encontros, né, com Jesus narrados nos evangelhos. Hoje nós vamos falar da mulher samaritana. Então, se você abriu a sua Bíblia, você que está aqui, você que está em casa, mantenha a sua Bíblia aberta, no capítulo 4, no livro de João, para a gente poder traçar um raciocínio aqui diante da proposta, diante do que Deus quer nos falar nesta noite. Amém? O versículo 34 do capítulo 4 diz o seguinte, palavras de Jesus. Jesus disse, a minha comida, o meu alimento, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vou repetir novamente, João 4, versículo 34. Disse Jesus, a minha comida, ou seja, o meu alimento, o meu sustento, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Que Deus nos abençoe na sua palavra. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. O capítulo 4, ele inicia essa narrativa do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Então algumas coisas estão sendo narradas desse encontro de Jesus com a mulher samaritana a partir do versículo 3. No versículo 3, 4 e 5, não vou colocar no telão, você acompanha isso da sua Bíblia, né? A gente vai ver que no versículo 3, 4 e 5, do capítulo 4 do livro do Evangelho de João, que Jesus deixa a Judeia em direção à Galiléia. Jesus faz uma parada para descansar e beber água em Samaria, num lugar chamado Zicar, é mais ou menos isso. Jesus para ali, no versículo 6, você vai ver que Jesus para para descansar exatamente junto ao poço de Jacó. Quem já estudou e já leu, já assistiu alguma mensagem do Antigo Testamento, a gente já sabe exatamente qual a importância desse poço de Jacó. O que isso quer dizer? A gente vai falar um pouquinho aqui também sobre isso, no versículo 6. No versículo 7, uma mulher se aproxima, uma samaritana, se aproxima de Jesus e pede água a ele. Uma mulher se aproxima e Jesus pede água a ela. Nesse momento que uma mulher samaritana se aproxima de Jesus e Jesus toma iniciativa, Jesus pede água a ela. Nesse momento, Jesus está quebrando barreiras. Jesus está quebrando paradigmas. Existia um conflito muito grande nessa época entre judeus e samaritanos. A gente sabe que samaritanos e judeus, eles advêm, né, do próprio povo hebreu. Era um único povo. Mas, nesse momento, era um povo dividido, era um povo polarizado, politicamente, religiosamente, socialmente, e muitas outras coisas. É um povo que vivia num intenso conflito. E aí, para o judeu, por exemplo, se aproximar de um samaritano era algo impuro. Se a pessoa se aproximasse, ou se ela falasse com um samaritano, se um judeu falasse, ele tinha que fazer um ritual de purificação. Jesus está quebrando um paradigma aqui. Já lá nas parábolas, quando Jesus explica para os mestres da lei sobre a importância do amor ao próximo, Jesus cita como exemplo, um exemplo de bondade, de misericórdia, um outro samaritano, o bom samaritano, que socorre aquele que estava ferido. E nesse momento, Jesus novamente está quebrando essa barreira, esse paradigma. E aí a gente pode trazer um pouquinho para os nossos dias. Quais têm sido os paradigmas, quais têm sido as barreiras que têm se colocado diante de nós? Quais são os seres humanos que estão sendo colocados de lado, que nós estamos colocando de lado? Quem são as pessoas que nós estamos tratando com intolerância, com preconceito? Onde é que nós estamos fazendo segregação de pessoas?
Está trocando aqui o microfone? Está meio preso aqui. Senta aqui para poder a gente continuar. A gente segue em frente, eu não posso perder tempo. Então, Jesus está quebrando um paradigma. E é uma mensagem para nós, para aquilo que nós temos feito nesses dias.
Agora eu gostei de ficar sentado. Eu estou sem retorno, não sei se estão me ouvindo bem. Eu estou sem retorno. Mas tudo bem. E aí, gostei de ficar sentado. E aí Jesus, ele desmonta esse preconceito. Agora ficou legal. Desmonta esse preconceito. Ele desmonta essa segregação. E a gente para pensar no que Jesus fazia. E nós que estamos aqui, se estamos aqui, foi porque nós tivemos um encontro com Jesus. Somos pequenos Cristos. Somos discípulos de Cristo. E Paulo dizia, sejam imitadores de Cristo, assim como eu sou imitador de Cristo. Então precisamos vencer alguns paradigmas, alguns preconceitos. Precisamos nos atentar para as intolerâncias desses dias. Nesse tempo, colocamos pessoas diante das suas opções, diante das suas escolhas, diante do seu alinhamento filosófico, sociológico, teológico, num canto, porque aquilo não me agrada. Não me agrada porque eu fui criado para repudiar aquilo. Eu acabo ofendendo, eu acabo levando sofrimento para as pessoas. Se nós somos pequenos Cristos, nós temos que imitar o que Cristo faz. E aí, prosseguindo, no versículo 6, Jesus no poço de Jacó, versículo 7, uma mulher se aproxima, Jesus pede água a essa mulher. Isso era um absurdo, tá? Jesus se deixar se aproximar de uma mulher, numa sociedade patriarcal, machista daquela época, e samaritana. E não só isso, Jesus pedia a ela água. E aí, no versículo 9, a mulher samaritana fica surpresa com o pedido de Jesus, que é um judeu, e ela, uma samaritana, porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Aquela mulher sabia disso e ficou surpresa. Versículo 10, 13 e 14, você pode acompanhar da sua Bíblia aí, nós não estamos lendo, só estamos fazendo um resumo. Jesus diz à mulher que ele, o próprio Jesus não perde a oportunidade. Aquela mulher está tendo um encontro com Jesus. Jesus, como filho de Deus, como Messias, ele se apresenta àquela mulher. Você vai ver isso lá no versículo 10, 13
e 14, Jesus diz para aquela mulher que ele é a água viva. E que ela, e que quem dessa água, ou seja, de Jesus tomar, jamais voltará a ter sede. Jesus não apenas solicitou água àquela mulher samaritana, como ele se ofereceu como água viva àquela mulher. Jesus não perde a oportunidade. Era um encontro entre Jesus e a mulher samaritana. No versículo 15, 16 e 17, Jesus começa a falar sobre a vida daquela mulher, sobre os maridos, porque ele diz, olha, vai lá, busca o seu marido e traga ele aqui. Aí ela diz algumas coisas para Jesus, e Jesus revela exatamente qual era a realidade daquela mulher. Não queria tratar a realidade dela como uma realidade pecaminosa. Mas Jesus revelou que sabia tudo sobre aquela mulher. E aquela mulher se surpreende. E ela diz, és tu mesmo um profeta. No versículo 23 e 24, existe também entre judeus e samaritanos uma discordância com relação ao local de adoração. Ao local de adoração. Onde é que o povo hebreu, samaritanos ou judeus, deveriam estar adorando a Deus? Para os samaritanos, seria ali no Poço de Jacó. Para os judeus, seria em Jerusalém. Existia essa diferença. E aí Jesus quebra todo esse conceito, né, de adoração que eles conheciam na época, onde se deveria adorar a Deus num determinado lugar, seja no Poço de Jacó, seja em Jerusalém. Jesus quebra novamente um outro paradigma, dizendo, no versículos 23 e 24, que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. E como ele é espírito, ele tem que ser adorado aqui, ele tem que ser adorado na rua, ele tem que ser adorado em casa, ele tem que ser adorado no trabalho, ele tem que ser adorado na universidade, na escola, onde quer que estejamos. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus não está falando aqui, olha, é aqui ou é lá? Deus é espírito. Então Deus está em todos os lugares. Amém? Glória a Deus. Está acompanhando o raciocínio aí na sua Bíblia? Por isso que eu falei, deixa a Bíblia aberta. No versículos 28 e depois do 39 e 42, a gente vai ver o impacto do encontro de Jesus na mulher samaritana. A gente vai ver, o pastor Billy costuma falar sobre isso, na fé consequente. Na fé em Cristo consequente. E a gente vai ver isso no comportamento dessa mulher. A mulher realmente, a mulher samaritana, reconhece ali que ela estava diante de Cristo, aquele que foi objeto da própria profecia, por exemplo, do profeta Isaías. Cristo, Jesus de Nazaré, era realmente o Messias. Ela creu, assim como eu e você também cremos, que Jesus de Nazaré é o Messias, é o Cristo. E aquilo ali cai como uma bomba naquela mulher. E ela sai dali e começa a falar com outras pessoas sobre o que tinha acontecido. No versículo 39 e 42, a gente vai ver que Jesus tinha parado ali em Samaria apenas para descansar. E os discípulos aproveitaram, né, que Jesus estava ali descansando e foram buscar alimentos para Jesus. E aí, diante do encontro de Jesus com essa mulher sai dali explodindo, querendo contar para outras pessoas. Porque a pessoa que tem um encontro com Jesus não pode guardar isso para ela. O encontro com Jesus traz consequências, traz uma nova visão, um novo comportamento, uma transformação. E aquela mulher sai dali totalmente impactada. Ela sai, e a gente vai ver que no versículo 28 ela chama as pessoas, fala do Messias, e no versículo 39 e 42 a gente vai ver que Jesus não apenas descansou, mas diante das pessoas, de outros samaritanos, que foram conduzidos à presença de Jesus, olha só a importância do que eu estou falando. A mulher samaritana sendo usada por Deus para que outros samaritanos fossem conduzidos à presença de Jesus. A igreja existe hoje para conduzir outras pessoas, outras multidões à presença de Jesus, à presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Essa é a bomba atômica, é a explosão que acontece na vida da pessoa que tem um encontro com Jesus. Mas eu estou trazendo aqui o versículo 34, porque eu vi aqui que esse encontro de Jesus não apenas causou um grande impacto nessa mulher samaritana, como também causou um grande impacto no próprio Jesus. E eu fico imaginando, um dia eu me encontrei com Jesus. Um dia eu tive uma experiência com Jesus. De lá para cá, eu tenho tido vários reencontros, várias oportunidades de ter várias experiências com Jesus. E aí eu fico olhando a reação de Jesus, o impacto desse encontro dele com essa mulher, e aí eu começo a falar assim, será que Deus também teve esse impacto quando eu encontrei com ele? E eu fico imaginando todos nós sendo usados para que outras pessoas tenham um encontro com Jesus. O que Deus pensa disso? O que Deus acha disso? Qual é a reação de Deus diante da sua obra sendo realizada através da Sibiluz, através de cada um de nós? Como Deus reage? Aí eu vejo a reação de Jesus, e é disso que a gente vai falar daqui para frente um pouco. Eu vejo a reação de Jesus e eu fico, meu Deus, a festa no céu, quando o pecador se arrepende e crê em Jesus. Há festa no céu. Realmente Deus se alegra. E a gente vai ver aqui que, olha, disse Jesus, a minha comida, ou seja, o meu alimento, o meu sustento, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus está falando isso para quem? Para os discípulos. Por que ele está falando isso para os discípulos? Porque Jesus parou ali no poço para descansar e os discípulos foram comprar alimentos para Jesus. E os discípulos voltam, veem Jesus com a mulher samaritana, acham estranho, são judeus, né? Fazem uma observação, mas eles estão preocupados com Jesus porque Jesus estava sem um alimento. E eles começam a oferecer alimento para Jesus, a fim de que Jesus se alimentasse, se sustentasse. Porque já havia já algum tempo ali. E aí eles insistem com Jesus, e Jesus meio que está, de uma maneira assim, impactado por aquele encontro, que ele passa a não rejeitar o alimento, mas passa a ter um comportamento onde aquele encontro com a mulher samaritana causou na própria vida de Jesus. Jesus estava extasiado com o que estava acontecendo. Jesus estava feliz com o que aconteceu com a mulher samaritana e com aquilo tudo que haveria de acontecer através da mensagem que a própria mulher samaritana levou para os outros samaritanos. Jesus estava completamente extasiado, satisfeito, alimentado, sustentado. Queria que passasse o próximo slide. Pode passar aí. Sustentado diante daquela reação. Jesus diz: a minha comida, o meu alimento, é fazer a vontade de Deus. E aí o reino de Deus se manifesta onde sua vontade, a vontade de Deus, é cumprida. E a gente vai entender que não são apenas fatos narrados, fatos verídicos, não são apenas fatos históricos que nós estamos trazendo aqui. Na verdade, é a própria manifestação do reino de Deus. Nesse encontro de Jesus com a mulher samaritana, o reino de Deus, que não é desse mundo, estava se manifestando através de Jesus com a mulher samaritana e com os samaritanos. Exatamente como acontece hoje. O reino de Deus se manifesta aqui na terra quando a gente cumpre a vontade de Deus. Especificamente quando nós conduzimos outras pessoas a ter encontro com Deus. Nós estamos cumprindo o maior mandamento de Deus. Porque não apenas estamos provando que obedecendo, que cumprindo a vontade de Deus, nós também estamos amando Ele. Porque só fazemos isso porque amamos a Deus. E como conduzimos outras pessoas à presença de Deus, nós estamos dando prova que nós também amamos outras pessoas. Johann pregou aqui na quinta-feira, e ele diz que o encontro com Deus, ele tem uma finalidade definida. A pessoa que se encontra com Deus, ela é salva. Ponto. A pessoa é salva. E eu concordo, a pessoa é salva. Então isso tem uma dimensão muito grande. Porque outras pessoas estão sendo levadas à salvação. A mulher samaritana, diante de Jesus. A Sibiluz, eu e você, diante de Jesus, nesses dias. Trabalhando para levar outras pessoas à salvação. E não à perdição. Tirando as pessoas das trevas, da morte eterna. Isso tem um significado muito grande, porque é o reino de Deus se manifestando aqui nesses dias. Deixa eu abrir um arquivo aqui. Pode passar o próximo slide. Encontros com Jesus são transformadores. Uma outra situação que a gente precisa falar aqui, e eu já falei algumas vezes, sempre que eu estou trazendo uma mensagem, é que nós somos seres humanos. E enquanto nós não temos um encontro com Jesus, nós vivemos nas trevas. A nossa natureza é pecaminosa. A nossa natureza, ela tem uma tendência, a natureza carnal, uma tendência para o mal. Será que eu estou falando algum absurdo? Sabe, outro dia, há um tempo atrás, há uns anos atrás, quando um pouco antes da ocupação do Morro do Alemão, da comunidade do Alemão, nós vimos uma cena onde um helicóptero filmando um grupo de traficantes fugindo pela mata. E o helicóptero passando por cima deles, aquele grupo de homens armados, fugindo da polícia. Quantos de nós? Eu pensei. Gente, é só pegar uma metralhadora. Mata todo mundo. Acaba logo com isso. Quantas pessoas têm pensado sobre isso nesses dias? Mata logo todo mundo, porque bandido bom é bandido morto. E eu me arrependi numa mensagem da irmã Maria Luísa, esposa do falecido irmão, pastor Evane, porque ela também pensou, e ela pediu perdão a Deus, e eu também pedi perdão a Deus. Que encontro é esse que eu tive com Deus, com Jesus, que me leva a ter um pensamento desse? Eu não posso. Eu tenho que clamar pela misericórdia, pela graça, pela salvação dessas pessoas. Quem tem um encontro com Jesus verdadeiro, ainda que tenha pensado, vai se arrepender e vai pedir perdão a Deus. Amém? Cumprir a vontade de Deus. O encontro com Jesus é confrontador. Vai nos confrontar mesmo. Porque envolve um conflito de vontade, vontade carnal e desejos, desejos carnais. Deparamos-nos com outra verdade, outra vontade que não a nossa, a vontade de Cristo. Pensa bem, se Jesus estivesse no meu lugar, estivesse vendo aquele helicóptero, era isso que Jesus ia querer? Era isso que Jesus ia desejar? Metralha todo mundo? Mata todo mundo? Será que era isso? Por isso, converter-se, voltar-se a Cristo, implica viver sobre outro senhorio, e isso só é possível quando estamos dispostos a abandonar a nossa própria vontade. E nós abandonamos a nossa própria vontade quando nós clamamos pelo nome de Jesus, por misericórdia, por compaixão, por graça, por salvação. Amém? Próximo slide. E aí eu vou seguir agora o raciocínio que está no telão. Eu não sei se está passando também na transmissão o slide. Agora estou vendo o Johan ali. Glória a Deus pela tua vida. Assisti a mensagem. Está passando também na transmissão? Tá, mas eu acho que está dando para acompanhar o raciocínio. Quando o homem se encontra com Deus, o Espírito Santo trabalha nele imediatamente. Hoje em dia, nós temos as redes sociais. E as redes sociais abrem um leque gigantesco e, até onde nós sabemos, infinito. Não, o que nós conhecemos de redes sociais, o que nós conhecemos de internet, só está no começo. Isso vai crescer muito mais. E dentro desse mundo digital, nós temos hoje a figura dos blogueiros, dos influenciadores. Acho interessante esse nome. Influenciadores digitais. Se são influenciadores, e se eles têm milhões de seguidores, o que está acontecendo? Eles estão influenciando milhões de pessoas. Está certo? E nós temos também, fora desse mundo digital, da internet, uma série de outras situações, onde nós vamos ver a figura de mentores, de gurus, de líderes espirituais. E a gente fica assim, olhando para o lado, para onde eu vou? Para onde eu tenho que ir? O que, que eu vou fazer? Herodíssimo, eu fui transformado. Herodíssimo, eu tive um encontro com Deus. E aí eu quero um manual, eu quero um código, eu quero uma cartilha para poder seguir. Sabe, quando eu vou para a Bíblia, eu procuro evitar todos esses termos. Que as pessoas dizem, a Bíblia é um código de conduta e de valores morais. Eu evito isso. A Bíblia é um conjunto de livros que exorta o ser humano, eu fujo disso. Eu procuro fugir disso. Para mim, o que está aqui, nesse livro, é sagrado. É sagrado porque é a palavra de Deus. Não se deve relativizar o que está aqui na palavra de Deus. E não se deve dar interpretações, como aqui um pastor recentemente fez com relação a mendigos. Mendigos, segundo ele, têm mesmo que passar fome, pois eles não trabalham. Eu falei assim, meu Deus, meu Deus. Então eu tenho que tratar a palavra de Deus como um livro sagrado, como a palavra de Deus. A Bíblia, a Escritura Sagrada, é a própria palavra de Deus. É a própria palavra de Deus. Pessoas aí fora dando profecias aí, e a gente vai na Bíblia, não está aqui. Mas a gente vai voltar para a Bíblia. A gente vai olhar a Escritura Sagrada. A gente vai ver a palavra de Deus, para poder confirmar o que aconteceu com essa mulher samaritana, o que aconteceu comigo e com você, diante do que nós estamos tratando aqui nessa noite. Encontro com Jesus. Quando o homem se encontra com Deus, o Espírito Santo trabalha nele imediatamente. Eu disse, como? Como isso acontece? Vamos à palavra de Deus. Vamos ver o que Deus está dizendo aos nossos ouvidos. Não é o Herodíase que está aqui. Não é o Herodíase que estará dando alguma orientação psicológica, sociológica, filosófica, ou até mesmo dentro da minha concepção teológica. Não! É a palavra de Deus. Quando o homem se encontra com Deus, o Espírito Santo trabalha nele imediatamente. Próximo slide. Quando o homem se encontra com Deus, o Espírito Santo trabalha nele através do amor. O amor é um sentimento que Deus inspira. Veja lá o que está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 e 8. Está ali no telão. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, não se orgulha, o amor não maltrata. O amor não procura seus interesses. O amor não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Que amor é esse? Nós cantamos aqui. Que amor é esse? Próximo slide. Quando o homem se encontra com Deus, o Espírito Santo trabalha, o Espírito Santo de Deus trabalha nele através da alegria. A alegria não precisa ser alienada, nem alienadora. A alegria não tem que ser superficial. E isso não depende das circunstâncias. A alegria é um mandamento de Deus. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Paulo está dizendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Tendo-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. João 15, 11. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer, a cumprir a vontade de Deus. Porque eu tive um encontro com Jesus. Salmos 51, versículo 12. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. A tristeza dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Próximo slide, quando o homem se encontra com Deus, o Espírito Santo trabalha nele através da paz. Nós cantamos isso nesse louvor, que amor é esse? Nós cantamos isso. Significa paz, significa sossego, ânimo da não guerra. É isso que o encontro com Jesus produz em nós. Significa sossego, ânimo da não guerra. Significa conciliação, entendimento, tolerância, mesmo com os diferentes, mesmo com aquele que pensa diferente de mim, mesmo com aqueles que têm outras opções que não são as minhas. Encontro com Jesus significa conduta de paz e não de intolerância. Deixo-lhe a paz, a minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações. Nem tenham medo. João 14, 27. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pacificadores são aqueles que adotam a paz como regra. Mateus capítulo 5, versículo 9. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Não há paz nos olhos altivos. Não há paz na língua mentirosa. Não há paz em mãos que derramam sangue inocente. Não há paz em coração que traça planos perversos. Não há paz naqueles que têm pés que se apressam para fazer o mal. Não há paz na testemunha falsa que espalha mentiras. Fake news está aí. E às vezes eu tenho colocado lá nas minhas redes. O diabo deve estar se divertindo. O diabo é o pai da mentira. E muitos de nós pega uma publicação, pega uma postagem, pega um meme, né? Fala, um meme, e publica sem ao menos conferir se aquilo que está sendo publicado é verdade. Porque o interessante é destruir o outro. Não importa se for mentira. Aí o diabo deita e rola. Se diverte, inclusive com a gente, que publica, replica e espalha publicações falsas. Não há paz com aquele que provoca discórdia entre irmãos. Próximo slide. Quando o homem se encontra com Deus, o Espírito Santo trabalha através da paciência. Você está vendo que aquilo tudo que eu falei sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana, como o encontro de Jesus causa uma explosão na vida de uma pessoa, porque ela passa a ser um ser humano melhor, ela passa a ser um ser humano com outras intenções, um ser humano olhando para Deus, para Cristo, para o que a palavra de Deus fala para nós. Então, o Espírito Santo trabalha através da paciência. Ser equilibrado ao invés de ter pavio curto. Ser demorado em irritar-se. Olha, tinha que metralhar todo mundo. Ter boa vontade para com quem fere. Ter ânimo longo é perdoar. Mateus 18, 21 a 22. Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu hei de perdoar. Até 7? Respondeu-lhe Jesus: Não, te digo que até 7, mas até 70 vezes 7, infinitamente. Olha o que causa no ser humano quando ele tem um encontro com Jesus. Olha o que causa. Olha a explosão de sentimentos, de emoções, de razões. São muitos. Próximo slide. Quando um homem se encontra com Deus, o Espírito Santo trabalha nele através da amabilidade. Amabilidade é característica do que é benigno, generoso, benevolente, particularidade de alguém afável, indulgente, que perdoa com facilidade. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Efésios 4, do versículo 31 a 32. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 12. Próximo slide. Quando um homem se encontra com Deus, o Espírito Santo trabalha nele através da bondade. Segundo Henry David, a bondade é o único investimento que jamais falha. Você investe, não tem falha. Ah, mas tem ingratidão, tem. Você age com bondade, mas alguém agiu com você com ingratidão. Nós já falamos sobre isso, irmão. Sobre paciência, sobre perdão. Nós estamos falando sobre isso. Então, por isso que a bondade é o único investimento que não falha. Porque tem paciência, tem tolerância, tem amor, tem perdão. Já Alden diz que é muito mais fácil reconhecer a bondade do que defini-la. Eu até procurei algumas definições sobre bondade, mas depois que eu li essa frase de Alden, que é um teólogo, pensei, não vou procurar mais não, está aqui. É muito mais fácil reconhecer a bondade. Você vê na pessoa que ela é uma pessoa boa. Você vê na pessoa as características de Jesus. Por isso Jesus está ali que não se cabe. Jesus não está nem querendo pensar no alimento material, físico. Porque ele já está alimentado. Ele já está saciado. Ele já está sustentado. Porque ele, para ele, o alimento dele, para Jesus, e deveria ser o nosso. O alimento é cumprir a vontade de Deus. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom. O seu amor dura para sempre. Cantamos isso também no louvor. Que amor é esse? Cantamos isso também. Salmo 118, versículo 1. Próximo slide. Quando um homem se encontra com Deus, o Espírito Santo trabalha nele através da fidelidade. A fidelidade não pode acabar jamais. É algo permanente, que dura para sempre. Salmos 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome. Por quê? Por teu amor. E por quê? Por tua fidelidade. Entenda, Deus é fiel. Em todas as situações, Deus é fiel. No sim, Deus é fiel. No não de Deus, ele continua sendo fiel. É ele que nos conduz ao segundo passo. Diante de uma perda, de um ente querido, de um familiar, de um amigo. É ele que nos conduz ao segundo passo. Diante de uma crise financeira, diante da falência, diante da ingratidão. É Deus que nos dá, através da sua fidelidade, aquilo que precisamos. O alimento que precisamos para prosseguirmos. Tem um louvor que diz mais ou menos assim: te louvarei, não importam as circunstâncias, importa sim. Se você for olhar para algumas circunstâncias, tem circunstâncias que importam, que dói, que tira lágrimas, que faz a gente querer desistir. Por isso importa. Eu trocaria essa frase. Não importa. Eu trocaria por independentemente das circunstâncias, te louvarei. Não dá para a gente negar o sofrimento humano. Não dá para a gente negar o que está acontecendo, por exemplo, no Iêmen hoje, na Ucrânia, nos países africanos que passam fome. Tem como negar? Vai dizer que não importa para eles. aquele pessoal, aquelas famílias presas naquela usina siderúrgica, vai dizer que isso não importa para eles. Claro que importa, mas vamos trocar. Não importam as circunstâncias, por independentemente. Te louvarei, eu serei fiel a Deus, porque Ele é fiel a mim. Que amor é esse que me conduz à fidelidade, independentemente das circunstâncias? Próximo slide. O homem se encontra com Deus, o Espírito Santo de Deus trabalha nele através da mansidão. Gente mansa está preocupada em construir humanidade, boa humanidade, e não propriedade, e não prosperidade. Pastor Ariovaldo Ramos. Gente mansa é humilde e está disposta a renunciar direitos. Me feriu, bateu forte, doeu, mas eu perdoo, porque eu renuncio o meu direito de se vingar. Eu não quero me vingar. Quem procura vingança, procura porque não teve encontro com Jesus. Isso é utopia? Não. Está na palavra de Deus. Se para Jesus foi possível, também para nós é possível. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Por isso que é independentemente das circunstâncias. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, versículos 28 a 30. Bem-aventurado os humildes, ou seja, os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Mateus capítulo 5, versículo 5. Próximo slide. Só um minutinho aqui, só para me achar aqui. Por último, o homem se encontra com Deus, o Espírito Santo de Deus trabalha nele através do domínio próprio. Domínio próprio é sobre os nossos sentimentos, os nossos desejos, a nossa circunstância. Lembra o Herodíace aqui, pensando, metralha todo mundo. Cadê o domínio próprio, Herodíace? Cadê a oração por misericórdia, por graça, por compaixão, por salvação? Graças a Deus, Ele é fiel. E Ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos e pedirmos perdão. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de se calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 ao 8. Há tempo para todas as coisas. E eu vejo na condução do cristianismo, Jesus não inventou o cristianismo. Jesus nunca pensou em inventar uma religião chamada cristianismo. O que acontece é que nós olhamos para Jesus, temos encontro com Ele e seguimos os seus passos. Por isso somos pequenos cristos. E por isso vai uma crítica, sim. Uma autocrítica a nós, cristãos. Porque historicamente, nós temos que dar a mão à palmatória e saber que cometemos alguns erros. Eu não vou citar os erros históricos aqui que o cristianismo cometeu. Mas eu vou, por exemplo, citar o período de escravidão, onde, inclusive, cristãos, aqueles que se diziam cristãos, eram proprietários de escravos. E até igrejas proprietárias de escravos. E aí eu disse, mas que situação que você está falando aí? Precisa falar isso? Precisa. Sabe por quê? Porque na medida que a gente olha para esses erros, a gente aprende e não comete mais esses erros. O racismo está aí. Essa semana foi uma semana de ocorrências. O racismo continua. Mas ao longo da história, a gente vai ver, no exemplo também de outros cristãos, que eles se levantaram contra isso. E disseram não. Martin Luther King, por exemplo. Eu poderia citar aqui um monte de outros. A experiência da Rua Azusa, onde o movimento pentecostal reiniciou através de um período que, embora o período de escravidão nos Estados Unidos já tivesse terminado, havia ali presente, no início dos anos de 1900, mais ou menos, a segregação. Negros não frequentavam igrejas onde brancos frequentavam. E aí acontece o movimento pentecostal da Rua Azusa, nos Estados Unidos, nos primeiros anos da década de 1900, mais ou menos. E aí um povo é levantado e um movimento espiritual acontece, um movimento pentecostal que está aí até hoje, gigantesco, e diz não a isso, e quebra esse paradigma. Essa barreira do racismo que nos envergonha. Cristãos sendo usados por Deus para poder colocar o trem de volta nos trilhos. Amém? Glória a Deus. Próximo slide para terminar. Tudo que eu falei aqui está em Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 e 23. Porque é fruto do Espírito. E é disso que nós devemos nos alimentar. Quando Jesus fala, a minha comida, o meu alimento, o meu sustento é fazer a vontade de Deus, Jesus está falando do fruto do Espírito Santo, que é o amor. Nós falamos que é a alegria, que é a paz, que é a paciência, que é a amabilidade, que é a bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio contra essas coisas. Não há lei.